E depois queixam-se. Então, agradecendo-lhe aquilo que me disse, que me permite orientar um bocadinho mais a nossa conversa, vou, como lhe disse, eu tenho 5 ou 6 slides muito genéricos sobre o gabinete de comunicação, o que levou à criação do gabinete de comunicação e aquilo que fazemos hoje em dia. Qualquer destes slides é expansível, quer com a informação que lhe posso prestar agora, quer com qualquer outro tipo de plataforma ou informação que lhe possa dar mais tarde. O gabinete de comunicação foi criado, já saberá porventura, na última alteração orgânica que tivemos, que foi em 2018. Na realidade, o gabinete de comunicação já era já existia como previsão desde 2017. E já existia precisamente pelo trabalho deste grupo de trabalho que está ali descrito, que é o Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, que foi constituído pelo anterior Presidente Ferro Rodrigues em 2016. E foi constituído este grupo de trabalho precisamente com o objetivo de dotar o Parlamento Português de instrumentos que permitissem a modernização da comunicação da Assembleia, da interação com a sociedade, seja com os outros órgãos de soberania, seja sobretudo com os cidadãos. E, portanto, o Parlamento Digital, que trabalhou de 2016 a 2018, concluiu os seus trabalhos em 2018, creio que em março, abril, com estes 6 eixos de ação. Renovar o site da Assembleia da República, que já tinha muita informação, mas que estava desatualizado. Criação de plataformas para participação democrática, porque havia, e sentíamos essa necessidade, muitas plataformas de participação e de interação com a Assembleia, mas criadas pela sociedade civil. Dou-lhe o exemplo das petições, havia, e há ainda hoje muitos sites para a criação de petições, e o site da Assembleia já permitia a apresentação de petições, mas não permitia, por exemplo, que um cidadão criasse uma petição e a deixasse ali a recolher assinaturas, até ela ter o número de assinaturas suficientes para ser discutida em plenário, porque a petição, como sabe, pode ser apresentada por uma só pessoa, mas tem consequências diferentes consoante o número de assinaturas. E, portanto, criámos plataformas nesse sentido. A desmaterialização do processo legislativo, o que significa, obviamente, que o processo legislativo deixa de andar em papel para trás e para diante, quer internamente, quer na interação com a Presidência da República, com o Governo e com o Tribunal Constitucional, e esse está em curso, é o objetivo, porventura, menos conseguido ainda. O reforço da presença da Assembleia da República nas redes sociais, a criação de uma política de dados abertos, ou seja, de dar a informação sem ser em software proprietário, e a renovação da estrutura da ARTV do canal Parlamento. Estes eixos de ação implicavam, e isso, como lhe digo, já estava aprovado numa resolução de 2017, a criação de um gabinete de comunicação. Não porque não existisse comunicação antes, que já existia, mas para centralizar alguns destes eixos de ação num só serviço. E foi assim que foi criado o gabinete de comunicação em maio de 2018. Juntando o canal Parlamento, que existe desde, enfim, como câmaras internas desde 96, como canal desde 2004, portanto, juntando o canal Parlamento, que estava na divisão de redação, juntando o Parlamento dos Jovens, como falou e já vamos falar mais a seguir, e que era um serviço que dependia diretamente do secretário-geral, portanto não tinha uma unidade orgânica, não tinha um chapéu orgânico, e criando uma área nova, que é a área de produção de conteúdos. Essa é que não existia. Os conteúdos eram produzidos de forma esparsa por vários serviços. Mesmo as contas nas redes sociais que já existia do canal Parlamento, já existia o Parlamento Cultural, já existia o Parlamento dos Jovens, mas tinham targets muito específicos e eram conteúdos criados por cada um destes serviços sem uma interligação e sem um objetivo comum. E, portanto, é assim que é criado em 2018 o Gabinete de Comunicação. Estas são as duas resoluções que lhe falei, a de 2017, que ainda é do Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, que já fala na criação de um Gabinete de Comunicação, e depois a de 2018, que é a atual resolução que define as competências e as unidades orgânicas da Assembleia da República. E no Gabinete de Comunicação em concreto, criaram-se, portanto, 3 áreas principais de atuação. O canal Parlamento, que já lhe falei, o Parlamento dos Jovens e esta área nova, que não tem um logo específico, ao contrário das outras duas, que é a de produção de conteúdos. Não quer dizer que tudo isto esgote o Gabinete de Comunicação. Há mais uma pequena área, que não é assim tão pequena, mas enfim, que não tem consagração orgânica, que é do apoio audiovisual, ou seja, o apoio áudio às reuniões, a projeção e tudo mais, que tem os funcionários que já tinha na divisão de redação, que já eram meus funcionários, se quiser, porque eu já era chefe da redação, mas que não têm um coordenador. As outras as três áreas que lhe falo ali têm cada uma delas um coordenador. Não decidiu, quando se criou o Gabinete de Comunicação, equiparou-se a uma direção, como a direção de apoio parlamentar, como todas as demais, mas ao contrário dessas, não têm chefes de divisão. O que na altura foi entendido, dar alguma agilidade, confesso-lhe que hoje, ao fim de 4 anos, é um entrave, porque a autonomia, quer orçamental, quer de serviço, de cada uma dessas áreas, é tremenda, e os coordenadores, de facto, chefiam os seus funcionários, mas sem a autonomia do chefe de divisão, e, portanto, acabam por conduzir todo o trabalho logístico, se quiser, até mim, e não é uma queixa que faço, é apenas por dizer que do ponto de vista racional e ao fim destes 4 anos acho que a boa solução seria a de criar divisões. A área dos conteúdos tem sob sua alçada, para além da produção de conteúdos propriamente dita, o site, as redes sociais e todo o contacto com a comunicação social. E, portanto, começando por este último ponto, que é o da articulação com a comunicação social, porque, como lhe digo, já havia, obviamente, um serviço que tratava da comunicação social e que foi extinto, que era o Centro de Informação ao Cidadão, Relações Públicas. Aquilo que o Gabinete de Comunicação faz é não só aquilo que já fazia este serviço, o SIC-RP, ou seja, o apoio à comunicação social no sentido de fazer o processo de credenciação dos jornalistas parlamentares, porque temos jornalistas que têm credenciação permanente e outros que não têm, e os que têm credenciação permanente, no fundo, são aqueles que estão cá todos os dias, que só fazem jornalismo parlamentar e têm uma credencial específica que lhes permite entrar e sair e, no fundo, andar à vontade dentro do Palácio. Fazemos o acompanhamento de toda a atividade da comunicação social sempre que há necessidade disso. Sei lá, quinta-feira temos uma cerimónia de boas-vindas ao Presidente da República da Nigéria, portanto, temos que definir os espaços para a comunicação social, temos que os acompanhar in loco, ou saber onde é que eles vão estar, onde é que não vão estar, e dar-lhes condições para que eles possam fazer fotografia e filme por aí fora, e definir regras para cerimónias maiores, como sejam o 25 de Abril, tomada de posse do Presidente da República. Tivemos em novembro cerimónias de concessão de panteão ao Aristides Sousa Mendes. Tudo isso implica uma produção de regras que depois têm que ser comunicadas à comunicação social com o tempo e para lhes permitir, mais uma vez, fazer bem o seu trabalho. Também fazemos o envio de comunicados de imprensa, que nós próprios produzimos a pedido das várias unidades orgânicas ou por iniciativa própria. Respondemos a quase todos os pedidos de informação que a comunicação social dirige aos serviços. Tentamos centralizar em nós essa resposta, não sem, obviamente, pedir essa informação às unidades competentes, mas para mantermos um registro daquilo que nos é perguntado e respondido. E passámos, essa é uma novidade do Gabinete de Comunicação, a produzir conteúdos específicos para a comunicação social. Um deles é aquele Comunicar. O Comunicar é a nossa newsletter, se quiser, que é mensal, desde 2014. E o Comunicar newsletter, feita em 2014, primeiro veio substituir todas as newsletters que tínhamos. Tínhamos várias parcelares, as comissões faziam uma pequena newsletter, não sei se as relações internacionais faziam um boletim informativo interno ou não, faziam também. E, portanto, em 2014, o então adjunto do secretário-geral, Dr. José Manuel Araújo, decidiu substituir todas estas newsletters por uma só da Assembleia Institucional, com contributos de todos os serviços, e passou a chamar-se Comunicar. O que fizemos no Gabinete de Comunicação foi, primeiro, renovar esta newsletter, mesmo a mensal, dar-lhe um conteúdo diferente, dar-lhe um formato em HTML que é apelativo e que consegue ser, enfim, com facilidade lido em dispositivos móveis, tablets e telemóveis. Por outro lado, assumimos nós a responsabilidade editorial de fazer essa newsletter e depois pensámos que podíamos fazer, aproveitando o nome, uma newsletter só para a comunicação social. Aquilo que estávamos a fazer até então, a Assembleia da República, era dar à comunicação social, através de um boletim semanal, um vídeo, se quiser, a que chamávamos magazine semanal, era o resumo do que se tinha passado durante a semana. E concluímos, parece-me que bem, que estávamos a fazer com isso concorrência à comunicação social sem proveito nenhum, porque eles fazem melhor do que nós e fazem todos os dias. Portanto, aquilo que podíamos fazer para a comunicação social era antecipar a informação da semana. E, portanto, à segunda-feira o que fazemos é num formato, mais uma vez, enfim, parecido com o da newsletter. Eu aqui não consigo fazer clicar na hiperligação, acho eu, confesso-lhe. Mas, pois eu também acho que não, por isso é que não vou tentar. Mas a apresentação fica com o Sr. Secretário-Geral e está com a hiperligação para esse boletim comunicar a semana. O que fazemos à segunda-feira, portanto, é uma espécie de agenda das reuniões mais importantes que vamos ter de segunda a sexta, com o horário da reunião, portanto, o dia em que se vai realizar, um sumário muito curto daquilo que a reunião vai ter, portanto, a audição do Ministro da Administração Interna sobre a extinção dos Serviços e Fronteiras, por exemplo, e com hiperligações para todos os documentos que vão ser importantes para essa reunião. Na realidade, não estamos a criar nada, porque isso tudo já existe.
E a agenda do Sr. Presidente também é partilhada ou não?
A agenda do Sr. Presidente é partilhada, mas não aqui. Okay. Aqui divulgamos a atividade institucional da Assembleia da República, comissões, plenário, no fundo. A agenda do Sr. Presidente é carregada diretamente pelo gabinete do Presidente. Aliás, essa é uma das novidades deste site, criado em 2018, é permitir a criação, bom, o anterior já permitia a criação descentralizada de conteúdos, mas neste caso foi criado um espaço de agenda para o Presidente da Assembleia da República, para que o próprio gabinete possa, assim que tem conhecimento do que se vai passar, carregar ele próprio essa informação, que se torna imediatamente pública e transparente. Portanto, a agenda do Presidente está num espaço próprio do site. Se vir a página inicial do site, tem um espaço dedicado ao Presidente. Clicando nesse espaço, tem uma mensagem de boas-vindas, um vídeo, mas tem imediatamente a agenda. E clicando na agenda, tem toda a agenda semanal do Presidente da Assembleia da República. Este Comunicar a Semana, como lhe digo, tem as reuniões mais importantes que a comunicação social vai querer seguir e, portanto, podem assim antecipar o trabalho de cobertura das reuniões que vão cobrir presencialmente durante a semana. E passámos a criar outra coisa que não existia, que são sites temáticos. Ou seja, nós temos no nosso site, quer no anterior, quer no atual, uma qualidade que é ao mesmo tempo um defeito. Nós temos imensa informação. O processo legislativo parlamentar é completamente transparente, ao contrário do governo, e basicamente todos os documentos de apoio ao processo legislativo estão no site. As comissões, o site, como lhe digo, é de carregamento descentralizado. Nós, Gabinete de Comunicação, carregamos a primeira página, portanto, aquilo que está nos destaques da primeira página, quer no site, quer na internet, mas depois a informação verdadeira e substantiva é carregada pelos diferentes serviços. Ou seja, os programas de cooperação são carregados pela DRIC, assim como as reuniões das comissões, a ordem de trabalho dos documentos são carregados pelas próprias comissões e pela DAPLAN no que toca ao plenário. E carregam internamente e imediatamente podem optar porque isso vá para o site. O que é bom porque o princípio é de a primeira pessoa a ter a informação é a primeira pessoa a divulgar a informação. E isso garante uma atualidade muito maior. O que fizemos com estes sites temáticos foi, em determinados temas que são mais candentes, agarrar nessa informação que está dispersa por todo o site, porque temos, sei lá, a primeira vez que fizemos isto foi logo sobre a eutanásia. Em maio de 2018 tivemos o primeiro debate em plenário sobre a morte medicamente assistida. E havia, quer na primeira comissão que tinha tratado o processo legislativo, quer noutras páginas, um sem fim de informação entre pareceres da Ordem dos Advogados, Conselhos Superiores da Magistratura, da Ordem dos Médicos, audições, vídeos e tudo mais. Mas estava tudo muito disperso. E, portanto, criámos um site temático sobre a eutanásia em que juntámos essa informação, agregámos, organizámos e divulgámos, enfim, com uma imagem apelativa, fizemos um vídeo curto de um minuto e meio explicando aos cidadãos o que é que estava em causa e o que é que ia ser votado. E fizemos este primeiro site temático, foi muito bem recebido pela comunicação social. E temos feito sempre que possível este tipo de sites temáticos. Não é uma coisa que consigamos fazer todas as semanas, porque é muito trabalhosa e nem todos os temas merecem o mesmo tratamento, mas é uma das novidades que temos feito ao longo destes 4 anos, com boa receptividade por parte quer da sociedade, quer da comunidade, quer da comunicação social. Isto do ponto de vista da articulação com os órgãos de comunicação social. Das plataformas que tínhamos ao nosso dispor e que ainda temos. Temos, já lhe falei, do portal da internet, do canal Parlamento, do Parlamento dos Jovens, que tem um site próprio também. O canal Parlamento também tem um site próprio, através do qual transmitimos todas as reuniões que o canal grava, e já falamos mais à frente do canal e daquilo que ele pode gravar e daquilo que tem melhorado ao longo dos anos. Temos a newsletter, que já lhe falei, que é Comunicar, e temos contas de redes sociais. Quando o Gabinete de Comunicação começou em 2018, tínhamos, como lhe disse, 3 perfis no Facebook, portanto, canal Parlamento, Parlamento Cultural e Parlamento dos Jovens, e um perfil no Instagram que era do Parlamento dos Jovens. Num primeiro momento achámos que íamos fundir os 3 perfis de Facebook num só, chamado Assembleia da República, mas depois de muita formação e de muita interação com influencers e com pessoas que percebem desta área, ou que devem perceber, achámos que era melhor não fundir, porque isso não nos ia trazer o agregado de todos os nossos seguidores, mas fazer aquilo que eles chamam nichar, portanto manter estes nichos. O canal Parlamento tem um público próprio, que continua a seguir, e que passou de 2.500 pessoas em 2018 para 19 mil neste momento, para o que contribuiu o facto de termos passado a emitir as reuniões plenárias em direto também no Facebook, portanto aumentámos aí mais uma plataforma. O Parlamento Cultural permaneceu como Parlamento Cultural, que no fundo tornou-se um perfil residual durante muito tempo. Mudámos agora o nome para a Assembleia da República, finalmente, e portanto com essa mudança de nome conseguimos publicar tudo o que diga respeito à atividade da Assembleia da República, seja ela cultural ou não, e mantemos os perfis do Parlamento dos Jovens, que têm, mais uma vez, um perfil muito próprio e que tem no Facebook menos público do que tem no Instagram, o que é normal. O Instagram é uma rede social mais jovem, à qual aderem jovens alunos e participantes, e o Facebook, no fundo, é o residual onde estão os professores do Parlamento dos Jovens. Criámos, para além disto, perfis no LinkedIn, no Twitter. Criámos um segundo perfil no Instagram, que esse é o da Assembleia da República, desde o início, e temos ainda 2 perfis no YouTube. Tem hiperligação para tudo, sim, sem problema nenhum. E tem, inclusivamente, os dados estatísticos atualizados a maio. Peço-lhe desculpa, não atualizei ao dia de hoje. Já não consegui. Destas plataformas todas, aquilo que decidimos fazer também foi criar conteúdos, com esta equipa nova, falei de criação de conteúdos, que no fundo tem pessoas que já trabalhavam na Assembleia, mas que passaram a destinar-se a fazer esta produção de conteúdos, que conseguíssemos, como a equipa é muito reduzida, que tentamos fazer conteúdos que sejam suficientemente abrangentes para podermos utilizar em várias plataformas diferentes. O que não significa que o mesmo conteúdo possa ser posto no canal Parlamento e no Twitter, por exemplo. Mas o mesmo conteúdo tem que ter informação suficiente para, com muito pouco esforço da nossa parte, o conseguirmos partir ou seccionar e aproveitar para plataformas diferentes. E é isso que temos procurado fazer. Ou seja, os perfis de redes sociais são estes, como lhe disse, e o que fazemos muitas vezes é, quer do ponto de vista da escrita, quer do ponto de vista das infografias que passámos a fazer, isso sim foi uma inovação, não se faziam infografias na Assembleia e passámos a fazer muita infografia explicativa de termos parlamentares, por exemplo, ou de realidades parlamentares que as pessoas conhecem menos bem, legislativo orçamental, o que é que distingue uma proposta de lei de um projeto de lei. Ontem divulgámos um vídeo muito curto, uma infografia com 30 segundos, que distingue e explica a diferença entre uma audiência e uma audição. As pessoas confundem com muita facilidade. Pessoas, jornalistas como cidadãos, que não têm uma ligação tão direta ao Parlamento. E fazer este tipo de conteúdos, como lhe digo, para podermos aproveitar em todas estas plataformas, com necessidade de adaptação mínima ou sem adaptação nenhuma. E isso permite-nos ter, de facto, com uma equipa reduzida, um potencial muito maior de divulgação da mensagem institucional da Assembleia. De conteúdos, tem uma coordenadora, tem 3 pessoas a produzir conteúdos só, e depois tem uma equipa internet que tem uma webmaster e mais 2 pessoas. Portanto, no total estamos a falar com a coordenadora de 4-7 pessoas. E são estas 7 pessoas que produzem conteúdos, que fazem, enfim, pivôs para os filmes que fazemos de vez em quando, e que gerem quer a internet, como ainda as redes sociais. Pronto, é isto. Portanto, é uma equipa relativamente reduzida. Sei lá, o Parlamento Britânico, para lhe dar uma ideia, só das redes sociais tem 65, 66 pessoas. Pronto, nós não temos... E isso, mas isso tem que ser percebido. Ou seja, quando tentamos lançar-nos para uma nova rede social, temos que antecipar isso, porque o Twitter, por exemplo, que é uma rede social profundamente dialética e de... não quero dizer de insulto constante, mas de interação constante, demorámos um bocadinho mais a criar a conta porque tínhamos que definir a linguagem para o Twitter. Não pode ser uma linguagem que exija contrapartida, porque se nós temos que responder às questões que são colocadas, não temos mão de obra. E é pior lançar um conteúdo e deixá-lo ali a morrer do que não lançar todo. Criámos o conteúdo e definimos uma linha muito editorial, muito institucional para o Twitter. Portanto, divulgamos as reuniões de plenárias, as reuniões de comissões, um ou outro evento cultural, pouco mais. No Facebook, sim, temos muito mais comunicação, e sobretudo no Facebook do canal Parlamento, a partir do momento em que passamos a transmitir as reuniões plenárias, porque isso também coincidiu com as eleições de 2019, em que apareceram 3 novos partidos na Assembleia, partidos na altura pequenos, mas com muita capacidade de mobilização digital. Aí passámos a ter números de comentários no Facebook do canal Parlamento que nos obrigam a uma moderação constante. Ou seja, o coordenador do canal Parlamento, Francisco Feio, passa às tardes de plenário, sozinho ou comigo, a moderar os comentários. Tivemos que definir uma política definir e divulgar uma política de comentário, porque estávamos a ser inundados de insultos, de coisas gravosas mesmo. Enfim, há uns que são apenas palermas, outros são graves. E, portanto, esse é um caso em que, de facto, a nossa comunicação nas redes sociais nos obrigou depois a correr atrás do prejuízo e a ter que fazer essa moderação de comentários, que é pesada. O canal Parlamento, passando para essa área que já existia, que é a mais antiga, enfim, com o Parlamento dos Jovens, é uma das mais antigas do Gabinete de Comunicação. Começou por ser um canal interno, como quase todos os canais de Parlamento, enfim, com 3 câmaras no plenário apenas para divulgação interna da imagem, foi crescendo até ter emissões de nível broadcast, passámos para os operadores de cabo, como lhe disse, em 2004, e fomos crescendo. Há aqui um momento de mudança paradigmático, que é dezembro de 2015, que é quando renovamos o site do canal Parlamento e passamos a ter aquela plataforma do Web TV, porque deixamos de ter apenas uma emissão, que era a emissão que tínhamos na televisão, na TDT e nos operadores de cabo, que também tínhamos no nosso site, e passamos a ter no nosso site a possibilidade de transmitir ao mesmo tempo até 9 sinais em direto. Portanto, sobretudo nos dias de comissões, como seria a tarde de hoje, se não houvesse jornadas parlamentares e vai ser amanhã da manhã, permitimos às pessoas, através dos seus dispositivos, escolherem a reunião de comissão que querem seguir. Podem ter mais interesse em seguir a audição da Ministra da Saúde, do Ministro da Administração Interna, de outra coisa, enfim, voltando a falar do mesmo, mas qualquer audição que estejamos a passar em direto, a pessoa pode escolher e podia escolher, como lhe disse, a partir de dezembro de 2015, 9 reuniões em direto. Fizemos um plano depois de incremento desta capacidade instalada, porque naquela altura tínhamos 9 salas com câmaras e tínhamos uma equipa muito reduzida. E, portanto, fizemos isto step by step. E em 2019 recrutámos pessoas, temos uma equipa hoje um bocadinho maior, com 10 pessoas para realização, edição, captura de imagem e um coordenador. E o segundo passo foi então o de aumentar o número de salas em que temos câmaras instaladas, porque temos constantemente essa queixa. Ou seja, nós fomos aumentando a nossa rede de ano para ano, mas sempre que temos reuniões de comissão em simultâneo, como lhe digo, à terça-feira à tarde e à quarta de manhã sobretudo, temos sempre queixas das comissões que querem televisão e não têm. Para isso, é importante dizer que há um órgão político que superentende o canal Parlamento, como as redes sociais e o site, que é o Conselho de Direção do Canal Parlamento, da plataforma, da presença da Assembleia da República nas redes sociais e do site da Assembleia da República, é um Conselho de Direção constituído só por deputados, um deputado por cada grupo parlamentar, sendo que quem coordena o Conselho de Direção é o deputado representante da maioria, portanto, neste caso, do Partido Socialista. Este Conselho de Direção, no fundo, é um órgão de supervisão política que aconselha ao Presidente da Assembleia da República nas decisões que tenha que tomar. E a intervenção mais importante que tem, nesta legislatura ainda não reuniu, mas a intervenção mais importante que tem, ou que teve, foi a definição de critérios para as emissões em direto. Ou seja, isto que lhe estava a descrever, que é um panorama mais ou menos normal, que é o de termos muitas reuniões em simultâneo, porque temos capacidade limitada e não conseguimos passar todas as reuniões em simultâneo, temos que ter critérios. E foi isso que o Conselho de Direção fez, uma deliberação antiga que tem vindo a revisitar ao longo dos anos, definindo aquilo que é prioritário em relação a outras reuniões. Ou seja, se nós tivermos mais reuniões em simultâneo do que as conseguimos transmitir, temos que dar prioridade àquelas que têm a presença de um membro do Governo, porque se entende que a atividade de fiscalização é mais importante do que, por exemplo, uma audiência, feita a pedido da entidade que está a ser ouvida. De entre as audições com membros do Governo, têm prioridade aquelas que decorrem de um requerimento em relação àquelas que decorrem do normal agendamento, aquelas que nós chamamos de audições ordinárias. E de entre as que têm requerimento, têm prioridade as que têm um requerimento putestativo, ou seja, aprovado mesmo contra a vontade da maioria, do que em relação aos requerimentos que são aprovados pela maioria. E estes, no fundo, são os critérios. Mesmo com esta definição de critérios, muitas vezes precisamos da intervenção do Conselho de Direção, porque temos muitas reuniões, mesmo nas mesmas circunstâncias, e aquilo que procuramos nunca ter é um critério jornalístico para a emissão. Não porque não sejamos capazes de o ter, mas porque isso implica uma valoração em relação a uma reunião e em detrimento de outra. E isso é que não podemos fazer como funcionários da Assembleia. Ou seja, nós não podemos dizer que a reunião da Comissão A é mais importante que a reunião da Comissão B. Esse é o papel dos senhores presidentes de comissão, que fazem sempre isso. Não é? Portanto, vêm sempre a dizer-me, desculpe lá, mas eu sou a terceira comissão, a minha reunião é mais importante que a da quarta comissão. O que é um argumento falacioso, não é necessariamente assim. Para isso existe o Conselho de Direção. Com isto tudo, aumentámos a nossa capacidade instalada e desde setembro do ano passado temos já não 9 salas com câmaras, mas 13 salas com câmaras. Portanto, tínhamos o plenário, o Senado, o auditório do edifício novo e tínhamos 6 salas de comissão e passámos a ter, para além destes espaços, mais 4 salas de comissão com câmaras. O que aumenta tremendamente a nossa capacidade de dirimir estes conflitos entre comissões e, portanto, de conseguirmos transmitir todas as reuniões ao mesmo tempo. Até porque neste momento já conseguimos, no site do Canal Parlamento, transmitir 13 reuniões em simultâneo. O que eu acho que, apesar de tudo, nunca são 13, porque as reuniões das comissões nunca decorrem ao mesmo tempo que o plenário e raramente uma comissão ocupa a sala das sessões. Dito isto, tecnicamente temos a capacidade de transmitir 13 reuniões em simultâneo. Criámos um estúdio de produção, que raramente utilizamos, mas temos. Temos salas de pós-produção áudio, salas de pós-produção vídeo e temos, como lhe digo, uma equipa capaz de fazer tudo isso, porque em 2016-17 estávamos com um número de reuniões semelhante ao que temos hoje, sei lá, 50, 60 reuniões por semana, tínhamos uma equipa de 3 pessoas para as realizar e, portanto, todas as semanas estávamos a subcontratar, a externalizar, se quiser. Desculpa, senhor. Não se preocupe. Se precisar de atender, por favor, esteja à vontade. Estávamos a externalizar e a contratar fora serviços que eram necessidades permanentes e com isso a gastar dinheiro. Portanto, recrutámos, como lhe disse, mais 5 ou 6 pessoas para fazer este trabalho. Trouxe-lhe um mapa semanal, enfim, que é uma coisa um bocadinho horrível, mas apenas para ver. Isto é um mapa, desculpa, não estou a esconder o mapa, mas eu não sei se tu conheces os mapas da Carla, que já são ex-livres da Assembleia. Este é um mapa relativamente tranquilo, porque hoje, terça-feira e ontem, houve-se jornadas parlamentares, portanto não há reuniões de comissões. Normalmente este dia estaria pejado de reuniões como este. E, portanto, como lhe digo, em termos de reuniões televisivas, nós temos 50 a 60 reuniões que gravamos por semana. Em televisão temos 30 a 40 reuniões que gravamos por semana. Todas as mais gravamos apenas em áudio. Gravamos o áudio de todas as reuniões que decorrem na Assembleia. É o caso desta, por isso é que eu liguei o microfone, para depois a minha colega Carla não me bater a dizer que tem muito silêncio e que tem estática. E temos uma interação próxima, obviamente, entre estas duas equipas, que são a do Canal Parlamento e a da gravação áudio, o que implica uma estrutura física muito pesada e uma parte de contratação pública, de que falava há bocadinho, antes de começarmos a nossa conversa, também muito pesada, mas enfim, decorre da necessidade tecnológica do Gabinete de Comunicação. A última área de atuação é aquela de que me falou primeiro, que é do Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens, como lhe disse, funcionou a partir de 1995, foi uma iniciativa de uma ex-deputada do Partido Socialista, Julieta Sampaio, que trouxe, nessa altura, em 95, cerca de 80 alunos de Lisboa e do Porto para discutir o estado da educação na Assembleia. A iniciativa foi crescendo, Transformou-se de uma iniciativa de uma deputada numa iniciativa própria da Assembleia da República, com um protocolo de parceria com parceiros constantes, que são o Ministério da Educação, nas suas vertentes de Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares e Instituto Português de Juventude e Desporto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros na Direção-Geral de Assuntos Consulares, porque as escolas portuguesas de fora de Portugal também participam no Parlamento dos Jovens, e ganhou com isso uma dimensão tremenda e hoje é, sem exagero, o instrumento de educação para a cidadania mais importante ao desporto da Assembleia da República. E isso vê-se no número de participantes ano após ano. No última edição pré-pandemia, portanto, 2019-2020, batemos o recorde de participações de escolas, tivemos mais de 1000 escolas a inscrever-se no primeiro momento. Foi uma edição, enfim, conturbada, porque tivemos que interromper a meio por causa da pandemia, porque as escolas, como sabe, deixaram de funcionar presencialmente e o Parlamento dos Jovens teve que interromper aquilo que estava a fazer e teve que retomar no ano seguinte, portanto tivemos uma edição em 2 anos. Este ano já tivemos novamente uma edição completamente normalizada, com presença física dos alunos e dos deputados junto deles. O Parlamento dos Jovens funciona hoje, enfim, é uma organização, como lhe digo, da Assembleia da República, que tem uma equipa própria na Assembleia da República, com a coordenação política da Comissão de Educação, qualquer que seja a Comissão de Educação e as suas competências, são sempre eles que coordenam a parte política do Parlamento dos Jovens, e em parceria com o Ministério da Educação. A organização da edição anual é nossa, é desta equipa de 4 funcionários que trabalham no Gabinete de Comunicação, não conseguiriam fazer essas 4 pessoas tudo isto sozinhas e, portanto, dependem de outros serviços em determinado momento, obviamente, e dependem também dos parceiros. Funciona com 3 etapas essenciais, muito rapidamente. Começamos com as inscrições, vão abrir em agosto e vão fechar em outubro, é o momento das inscrições nas escolas. Depois, esse momento ainda das escolas implica que em cada escola que queira participar se criem listas, que os alunos se candidatem, que sejam eleitos pelos alunos dessa escola para representar essa escola na sessão distrital ou regional. E, portanto, acaba aqui a primeira etapa, que é das eleições nas escolas. Esta primeira parte, que é nas escolas, tem já a participação de deputados da Assembleia da República, porque se organizam debates nas escolas e as escolas podem pedir a participação de um deputado, e pedem. Este ano tivemos que encurtar um bocadinho os prazos, porque tivemos, como sabe, a legislatura interrompeu-se ali em novembro, outubro, novembro, e, portanto, os debates seriam em janeiro, tivemos que antecipá-los para dezembro, e com isso cortámos parte dos debates, mas tínhamos planeado 450 debates, realizámos sensivelmente 50% disto, e, portanto, são 450 debates que já têm deputados nas escolas a falar com os jovens. O segundo momento começa a partir daí, a partir do momento em que estão eleitos nas escolas para as representar nas sessões distritais e regionais, e temos, então, um segundo momento que é o das sessões distritais e regionais, regionais nos Açores e na Madeira, distritais nos 18 distritos de Portugal continental, em que todas as escolas desse distrito ou região se unem, debatem os seus próprios projetos sempre sobre um tema comum, têm também a participação de deputados da Assembleia da República e vão eleger, então, eles, os representantes desse distrito ou região, às sessões nacionais, que é a terceira fase. As sessões nacionais decorrem aqui na Assembleia da República, em maio, geralmente. Todo o programa funciona com duas, se quiser, com duas áreas paralelas, uma para o ensino básico, portanto, alunos desde o quinto ao nono ano, dos 10 aos 15 anos, e outra parte para o secundário, alunos do 10º, 11º, 12º, portanto, dos 15 aos 18 anos. O tema não é necessariamente o mesmo, pode ser completamente diferente. Este ano os temas foram estes, os da desinformação, ainda que com ligeiras nuances, porque a perspectiva de jovens dos 15 aos 18 anos é necessariamente diferente daquela dos jovens dos 10 aos 15 anos. Este é o site, esta imagem é a imagem do site do Parlamento dos Jovens, tirada hoje, esta está atualizada. Consegue, perfeitamente. Eu fiz uma hiperligação, portanto, se clicar na imagem vai dar ao site do Parlamento dos Jovens. E tem ali de lado, numa imagem feliz, que são as fotografias de grupo dos jovens todos que vieram à sessão nacional, os do ensino básico no início de maio, os do ensino secundário no final de maio. O número de participantes nesta edição, a edição pós-pandemia, nas escolas, em momento inicial, foram 987 escolas que se inscreveram. Foram 170 mil alunos. Portanto, tivemos 170 mil alunos no país inteiro e mesmo fora do país a inscrever-se neste programa, o que é uma responsabilidade tremenda para nós. Agora, se quiser, é um programa de sucesso. Como diz uma colega minha, com alguma graça, nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, porque, de facto, é bem sucedido o programa. É um programa com muita visibilidade nas escolas, nos jovens, muito bem acolhido, que dá a todos os jovens... Não é uma experiência de democracia no sentido de lhes explicarmos o que é a democracia. Eles fazem eles próprios a democracia, porque eles têm que se candidatar. Eles têm que apresentar um programa eleitoral. Eles têm que ser eleitos pelos pares deles. Não numa etapa, mas em 3 etapas diferentes, têm que ser eleitos. Mesmo na sessão nacional, eles têm que consensualizar, primeiro em comissões, nestas salas, depois no dia seguinte, na sessão nacional, um projeto de resolução ou de recomendação comum. Esse projeto de recomendação é depois entregue à Comissão de Educação, que tem que o debater, forçosamente. Portanto,
é uma experiência de democracia verdadeira, não é apenas uma lição sobre a democracia. É, é aquilo que os ingleses chamam, learning by doing. Eles estão mesmo a exercer a democracia. E desse ponto de vista é fantástico. Temos deputados hoje na Assembleia da República que participaram no programa Parlamento dos Jovens, por muito mais do que uma vez, e estão no grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens na Comissão de Educação, que é interessante. O próprio coordenador participou, jovem aluno, no Parlamento dos Jovens. E temos, sobretudo, muitos testemunhos de muitos jovens que hoje são adultos e que se tornaram, e dizem isso pelo menos, tornaram-se cidadãos mais informados e mais participativos graças a este programa. Temos, obviamente, objetivos e coisas em que estamos a falhar. Não conseguimos dar feedback completo aos alunos desse debate do projeto de recomendação. Portanto, o projeto de recomendação é aprovado por eles. São projetos de recomendação relativamente bem feitos, com medidas interessantes do ponto de vista da desinformação, que propunham este ano, por exemplo, a subvenção, ou seja, a permanência de canais públicos de comunicação para assegurar a fidedignidade das notícias, porque têm a noção de que um canal público, apesar de tudo, tem uma obrigação ética que não apenas a do lucro que os canais privados têm, e isso é interessante. Tem uma série de propostas que são verdadeiramente debatidas pela Comissão de Educação. Agora, eu não consigo, nem ninguém consegue neste momento, estabelecer um nexo de causalidade entre aquilo que eles propõem e a atividade legislativa da Assembleia, por exemplo. E não estou com isto a dizer que não exista. Eu não consigo é, empiricamente, perceber, porque há um grande desfazamento no tempo, entre aquilo que eles propõem e aquilo que a Assembleia, mais tarde, 5, 6, 7 anos mais tarde, pode legislar. E, portanto, esse feedback faz falta para que eles sintam a recompensa do seu trabalho. Por outro lado, faz falta algum estudo académico, que não pode ser feito por nós, quer por falta de condições académicas, quer por falta de tempo, para perceber em que medida é que o Parlamento dos Jovens consegue ou não determinar, de facto, a maior participação e o maior ativismo, se quiser, de cidadania dos adultos que, como jovens, participaram no programa. Nós temos os testemunhos de quem participou, mas os testemunhos, enfim, sendo simpáticos, são subjetivos. Falta-nos fazer essa análise estatística e esses são os objetivos de futuro. Mas é, de facto, um programa que tem já 27 anos e que tem vindo a crescer ano após ano, com graus de sucesso que são assinaláveis e que são bons. Acolhe também no seu seio um projeto que se chama Euroescola, que é uma iniciativa do Ministério da Educação que traz alunos da Europa num formato ligeiramente diferente, mas que nós também acolhemos, não ao longo de todo o programa, mas em fases determinadas do programa, e que na sessão nacional também vem à Assembleia e também assistem aos trabalhos. E temos, como lhe digo, escolas portuguesas de fora de Portugal, uma da Europa, outra de fora de Portugal, a participar. Sim, sim, sempre. E já tivemos deputados na sessão nacional. Sim, eleitos por Cabo Verde. Este ano foi no secundário, não me lembro do básico, peço desculpa. No secundário foi uma escola do Canadá e a da Europa, não me lembro de onde era. Se era outro Valais, se era Jersey, se era por aí. Mas sim, enfim, não foi... Eu creio que, vieram alunos da escola portuguesa, mas este ano não foi de Cabo Verde. Não sei se foi de Moçambique, não era do básico. Mas pronto. Sim. Eu já não sei se foi no básico, se foi no secundário, também não me lembro. Mas Cabo Verde tem sempre um nível de participação muito bom. Ou seja, Cabo Verde é sempre um exemplo desse ponto de vista. Sim. O que é bom sinal. No fundo, o Gabinete de Comunicação, para lhe dar conta da parte estatística, é isto. Somos 29 pessoas no total, nessas áreas todas. Temos 4 locais de trabalho diferentes. Enfim, se tivermos tempo, entre hoje e amanhã, visitaremos as instalações. Sendo que é mais difícil visitar no edifício da Dom Carlos. O Parlamento dos Jovens não está aqui fisicamente, está no edifício da Avenida Dom Carlos. E pus ali alguns dados estatísticos só para lhe dar uma ideia. Enfim, em 2021 gravámos 1.680 horas de reuniões de vídeo. Tínhamos, como lhe disse, em maio, 58 mil seguidores nas redes sociais. Tivemos os tais 170 mil alunos como participantes logo no início do Parlamento dos Jovens. E no nosso site, em 2021, que foi um ano fraco, tivemos a legislatura interrompida e o orçamento é o momento em que mais gente vem ao nosso site, tivemos 4,8 milhões de visitantes no site. O site tem crescido o número de visitantes todos os anos.
Portanto, só para esclarecer, claro. Agora, de certeza, o Parlamento Jovem é uma vez ao ano?
O Parlamento Jovem funciona todo o ano. As sessões nacionais decorrem aqui uma vez, mas isso é o corolário do programa. Sim. O programa começa, vamos ver, as sessões nacionais acabaram agora no final de maio. Do secundário foi 30 e 31 de maio. No dia seguinte, ao fim da sessão nacional, a equipa já está a preparar a sessão do ano seguinte. Está a fazer o apanhado estatístico daquela sessão, a apresentar à Comissão de Educação quer o relatório de funcionamento dessa edição, quer a proposta de temas para o ano seguinte, e a proposta de temas é feita pelos próprios alunos. Obviamente a equipa também pode propor temas. O tema da desinformação foi proposto, aliás, pela própria coordenadora da equipa. Mas os alunos são, se quiser, obrigados no bom sentido, a eleger um tema para o ano seguinte.
Sempre.
a parte da proposta do tema é feita por eles. Os deputados da Comissão de Educação depois vão decidir qual é o tema. Ou seja, é o grupo de trabalho para o Parlamento dos Jovens, que é um grupo de trabalho que funciona na Comissão de Educação, constituído só por deputados, vai decidir o tema. Mas a proposta é feita pelos alunos. Portanto, também desse ponto de vista, há democracia. E não para nunca, se quiser, porque neste momento é o momento em que estamos ainda a fazer o rescaldo da edição anterior, mas já estamos a preparar a edição futura, quer na escolha do tema, quer na preparação da abertura das inscrições, que vão começar em agosto. E, portanto, de agosto até setembro, outubro, estamos a recolher inscrições. A partir daí, estamos a recolher os dados todos para tratar esses dados todos. Como imagina, são milhares de dados e temos muitas preocupações com os dados pessoais. Temos uma nova plataforma informática, porque a anterior tinha 12 anos e estava... Era um Excel, no fundo. Agora temos uma base de dados que nos permite imediatamente relacionar os dados das escolas, dos alunos, dos professores. Tudo isso é essencial. E, portanto, a partir de outubro, estamos em pleno funcionamento a preparar quer as eleições nas escolas, quer a participação dos deputados nos debates nas escolas, a primeira fase do programa, portanto, e depois a partir daí, enfim, se quiser, uma bola de neve até chegarmos a maio outra vez e termos aqui as sessões nacionais. Pelo meio, ainda organizamos com os parceiros as sessões distritais, as sessões regionais e tudo aquilo que é no dia-a-dia o fluxo de informação entre as escolas, os professores, os alunos e a equipa da Assembleia.
Como é que é a participação dos deputados nas escolas? Com frequência?
Ah, é boa, é boa. É crescente também. É, vamos ver.
Então, temos tido aulas magras,
uhum.
Mas queremos debruçar um pouco mais sobre isso.
Claro. Os deputados têm, do ponto de vista das regras, a participação dos deputados obedece ao princípio sacrossanto do Parlamento, ou seja, independentemente do pedido das escolas, o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens decide, de modo geral, a participação dos deputados em função da representatividade de cada grupo parlamentar. Ou seja, a participação, quer nos debates nas escolas, na primeira fase, quer depois nas sessões distritais e regionais, é feita num misto de voluntariado dos deputados, mas o número de deputados que vai participar depende da representatividade que o seu grupo parlamentar tem. Portanto, os grupos parlamentares maiores, PS e PSD, têm necessariamente mais participação do que os outros grupos parlamentares. Mas tudo é feito em termos, enfim, com uma regra de método de onde para que tudo isto obedeça à proporção dos deputados. Respondendo diretamente ao que me perguntou, os deputados têm muito interesse em participar. Sabem que é uma oportunidade... Sim, sim. Sabem que é uma oportunidade única. Muitos deles já participaram no Parlamento dos Jovens e quem não participou, sei lá, o Presidente da Comissão de Educação, o deputado Alexandre Quintanilha, não participou necessariamente porque tem 75 anos e, portanto, quando era jovem não havia o Parlamento dos Jovens, com pena dele. É uma pessoa muito jovem de espírito, é um grande fã do Parlamento dos Jovens e é, sobretudo, um comunicador extraordinário. É um cientista renomadíssimo internacionalmente, mas é um comunicador nato, portanto... Sim, esse regime de voluntariado decorre muito dessa vontade dos deputados, que querem mesmo participar e depois participam, mesmo nas sessões nacionais. As sessões nacionais têm, não só nas comissões, que são presididas por um deputado da Assembleia da República, mas depois na sessão nacional, um período de perguntas e respostas para que os deputados jovens interajam diretamente com os deputados da Assembleia da República. E enfim, são momentos, eu diria que são os momentos mais altos, se quiser, do Parlamento dos Jovens, porque é quando os jovens interagem diretamente com os deputados, sem filtro, sem intermediação. Não? Vou falar outra vez com o microfone desligado. Tenho os meus contactos para tudo o que precisar. Eu não sei como é que estamos de tempo. Se... Pronto. Não, por mim, sim, sem problema. Não fará muito sentido em 10 minutos levá-la a conhecer as instalações. Porque eu creio que não temos tempo. Mas podemos visitar... Enfim, tendo que eleger um espaço só, eu diria o canal Parlamento, mas mesmo assim é um bocadinho longe para conseguirmos ir e vir em 10 minutos e dar algum efeito útil a isto. Claro que sim, com certeza, por favor.
Isso.
Ok. Bom, em primeiro lugar, agradeço imenso pela apresentação. Nós, para nós, o objetivo dessa que solicitei esse encontro era para ver a estratégia, os vossos planos e tudo. Nós, até então, a comunicação tem sido feita através do gabinete do Sr. Presidente, com uma parte de relações públicas, outra parte de uma divisão de documentação e informação, portanto, um tanto quanto confuso. E agora que estamos a tentar concentrar tudo numa única estrutura. A nível da orgânica ainda não é possível, mas pronto, dar os passos para a constituição do nosso gabinete de comunicação. Dos canais, já esclarecemos, embora temos pretensão para um dia o canal do Parlamento, mas claramente não temos condição de momento. Isso, e vamos por passo a passo. O prioridade que gostei da forma como apresentou em termos de, dos conteúdos, né? Realmente, a nível do site, tínhamos um site, estamos na fase de migração, um novo site. A nível das redes sociais, começamos praticamente agora, e interessante aqui, o contato com a comunicação social, que nós não temos assim de uma forma tão bem estruturada como a vossa. Gostei imenso do newsletter, comunicar a semana, interessantíssimo, porque até então praticamente quando eu lhe perguntei é a divulgação da agenda do Sr. Presidente, mas a agenda institucional não temos essa prática. É interessante porque para nós estamos a dar passos a nível do Parlamento aberto e de facto nada como através da comunicação, de facto o canal é por ali. Portanto, interessante também, porque, mais uma vez, já fizemos algum ensaio de ver se na eventualidade avançarmos com o canal Parlamento, como é que seria. E isso vai esbarrar contra o nosso regimento. E aqui achei interessante o Conselho de Direção, que constitui. Pronto, é pelos próprios deputados. Isso vai de encontro também com o nosso problema e seria a solução para o nosso problema. Interessantíssimo. Da forma como vocês fazem, portanto, depois fiquei satisfeita que vai facultar essa apresentação para explorarmos bem em termos das redes sociais também. Porque as redes sociais é aquela dinâmica que, pronto, cada vez mais exige e é por ali. Do momento, o único assim que temos é a nível do YouTube e do Facebook, mas somos conscientes que temos que dinamizar mais. Mas isso também exige em termos de recursos humanos. As equipas, pronto, as apresentações são quadros da Assembleia da República. Uhum.
Só para não ficar.
Porque isso é um investimento que temos que fazer
em
termos de a capacitação dos nossos recursos.
É isso.
E nesse sentido, por acaso, não está contemplado a nível do nosso programa de cooperação, mas quem sabe,
certo,
podíamos ver como fazer nisso, porque precisamos de facto.
Claro.
E a cereja do bolo é o governo dos jovens.
Sim.
Nós, de facto, temos o nosso Parlamento Infantil Juvenil, mas é num outro formato.
Sim.
Normalmente.
Boa tarde, boa tarde.
Normalmente, ok, é através do ICA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, e da DSOS, nós damos o apoio logístico. Mas aqui o que eu achei interessante é a Assembleia da República que organiza tudo. Tem.
Sim. Com exceções, só para não dar uma ideia errada, as sessões distritais, por exemplo, são organizadas, como são em 18 distritos diferentes, são organizadas localmente pelos parceiros. Portanto, a DGEST e o IPDJ, a DGEST para o ensino básico, o IPDJ para o secundário, organizam lá nas escolas, nos auditórios. Nós fornecemos a organização logística, se quiser, de saber e acompanhar a eleição, saber quem vão ser os jovens deputados, quem é o deputado da Assembleia da República que vai estar presente a cada dia, e há um assessor da Assembleia da República, não necessariamente do Parlamento dos Jovens, porque são 4 pessoas. Mas lá está, dependemos de outros serviços. Os assessores da DRIC acompanham-nos nessa tarefa de se deslocar às. A estrutura organizativa e a direção da organização é toda nossa, sim.
É essa parte aqui que achei extremamente interessante e que para nós também teríamos grande interesse em ver mais convosco nisso, em como aprofundar, porque mais uma vez é uma ferramenta importante para o Parlamento Aberto.
Sim.
Agora, por ocasião de. Estamos em curso nos preparativos, ocasião da comemoração do 30º aniversário da nossa Constituição, é que vamos começar algo mais ou menos similar ao que vocês já têm em curso. quer a nível do ensino pronto, básico e secundário, pronto, quer a nível do ensino secundário e do universitário, a nível nacional.
Muito bem.
Em todos os ciclos eleitorais, com o envolvimento dos deputados, interessantíssimo, com base no voluntariado.
Sim.
Portanto, isso também, se quem sabe.
Sim, mas
é uma boa prática que talvez.
Eu não sei, mas, repare, eu, pelo menos, já vos conheço desde que há 24 anos. Tenho essa responsabilidade de o acompanhar mais diretamente nos últimos 4 anos. Mas devo dizer, também por essa experiência, que acho que aquilo que nos falta, para além das coisas que lhe falei, no Parlamento dos Jovens é um bocadinho vendê-lo internamente. Eu acho que temos muito mais sucesso fora da Assembleia, junto das escolas, junto dos deputados, do que dentro dos serviços. Enfim, explicando, não tanto aos meus colegas, mas aos outros dirigentes, a importância do Parlamento dos Jovens. Porque as pessoas estão necessariamente, enfim, com as suas ocupações. E o Parlamento dos Jovens é, para o bem e para o mal, de facto, um cartão de visita extraordinário. Este ano, por exemplo, tivemos, em termos de referências na imprensa, um programa de televisão completamente dedicado ao Parlamento dos Jovens, cobertura televisiva das... É verdade que este Presidente contribui muito para isso, porque tem, quer um excelente assessor de imprensa, quer ele próprio uma apetência muito grande para isto. Mas, portanto, do ponto de vista mediático, é um momento único para a Assembleia da República fazer essa parte da informação institucional, porque não é informação política, não é? Não estamos a falar, e pegando um bocadinho naquilo que falava da comunicação social, nós fazemos toda a interação com a comunicação social, mas dando-lhes informação absolutamente institucional, nada política. A fonte da informação política são os deputados e os grupos parlamentares. E nós aí não nos imiscuímos, nem podemos imiscuir. O que nós fazemos é passar a informação institucional. E, portanto, é nessa baliza um bocadinho apertada de tentar passar a imagem da Assembleia, tentar criar uma boa imagem para a Assembleia e só fazer informação institucional, que trabalhamos com estas plataformas todas.
Perfeito, perfeito. Então, basicamente, é nessa linha que, quer a nível dos conteúdos, quer a nível do Parlamento Jovem, que seria...
Sim. Claro que sim, mas enfim...
Quer um alicerce fundamental para no futuro...
Claro, e em termos de protocolo de cooperação, estamos perfeitamente à vontade para termos...
A TV Parlamento no futuro.
Certo.
Mas começar...
Sim. Nós transmitimos no canal Parlamento em direto as sessões nacionais, cá. Portanto, uma reunião de comissão na televisão, com a possibilidade de passar as 4 reuniões de comissão em simultâneo, e depois as sessões nacionais no dia seguinte, a menos que haja outra programação que nos impede, sei lá. Este ano, como o processo de orçamento foi completamente fora do calendário, porque tivemos eleições em janeiro, estávamos nas sessões nacionais do básico, nem as fizemos na sala das sessões onde costumamos fazer, porque estava a decorrer o processo orçamental, portanto, as audições, plenário, votações. Dito isto, passámos no site do canal Parlamento a reunião das comissões, as reuniões da comissão e a sessão nacional. E depois no secundário, passámos normalmente na televisão e no Perfeito. Facebook mais uma vez.
Perfeito.
Sim.
Então, basicamente, agradecimento.
Não, de todo, eu é que lhe agradeço o interesse. Como já percebeu, falo muito, de modo que calmo-me quando entender e que se eu estiver a falar demais, diga-me. Mas por outro lado, e em contrapartida, estou a dispor para responder.
Não, perfeito.
Toda a
perfeito.
Dúvida que tiver.
O objetivo principal era nos conhecer, ver o que é que.
Claro que sim.
Gabinete, estrutura e tudo, e com base nisso trocaremos informação.
E em relação ao Parlamento dos Jovens, enfim, qualquer coisa que seja necessário introduzir no programa, no protocolo de cooperação, estamos à vontade. A equipa é pequena, mas uma delas é professora, portanto tem apetência para explicar com gosto, mas são 4 pessoas muito motivadas e que acolhem com muita facilidade e temos o maior gosto em fazer esse tipo de cooperação.
Sim, perfeito.
Muito bem. Não amasso mais. Não vou tirar mais.